Oi, Mara, prazer falar contigo. Malas prontas, estamos chegando aí na segunda semana da COP, né? Essas conferências do clima, elas duram 2 semanas, a partir da metade da segunda semana, começa o chamado segmento de alto nível, que é quando os ministros chegam para tomar as decisões políticas que os técnicos não conseguiram, não tinham mandato para tomar e, eventualmente, resolver pontos complicados.
É nesse momento que vai haver também um balanço das perdas e danos ou já é possível antever essa avaliação?
Perdas e danos é o nome que é dado a um pedacinho do Acordo de Paris, né? No Acordo de Paris existe ali um artigo, que é o artigo 8º, que estabelece o seguinte: olha, alguns países muito pobres, eles vão sofrer impactos aos quais não é possível se adaptar. Então, esses países precisam de um suporte da comunidade internacional, particularmente dos países mais ricos, que são os principais responsáveis pela mudança climática, para acessar fundos, apoio tecnológico, transferência de tecnologia, capacitação e um monte de outras coisas para eles poderem lidar com essas perdas e danos, né? São coisas que a gente não consegue evitar mais, como super tufões atingindo, por exemplo, Moçambique, como a gente teve um caso recente.
Nossa.
E vai ser negociado um pedaço desse mecanismo, né, de perdas e danos, da regulamentação disso. E os ambientalistas estão querendo, assim como os países menos desenvolvidos, estão querendo que seja estabelecido um fundo específico só para isso.
Certo.
Isso é uma das coisas que podem sair aí da Conferência de Madrid.
Pois é. Agora, e o artigo 6º? Porque é lá que estão também alguns mecanismos que a gente possa ter mais clareza em relação à contabilidade do carbono, não é isso?
Isso. O artigo 6º, ele estabelece como vai funcionar o mercado de carbono no mundo, né? Quer dizer, se eu sou um país que já atingiu as suas metas, eu posso vender como créditos de carbono esse meu excedente de metas para algum país que ainda esteja com dificuldade de atingir, porque, né, do ponto de vista da atmosfera, tanto faz se o carbono foi emitido no Brasil, na Holanda, na Austrália ou na Indonésia. Outro ponto do artigo 6, que diz respeito particularmente ao Brasil, que é uma posição que o Brasil tem adotado, é o seguinte: olha, a gente quer fazer coisas que são adicionais às nossas metas. Então, se eu tenho uma meta de redução, digamos, de, sei lá, vou chutar aqui um número, 100 toneladas de carbono, eu posso adotar programas que me permitam reduzir 101, 102, 110, 200, e isso eu vou querer vender como crédito. Esse esforço adicional eu vou querer vender como crédito no mercado internacional. E aí qualquer pessoa pode comprar e vender esse crédito. Não é mais, não são mais transações entre países, são transações entre empresas, entre organizações, entre governos locais. Isso foi uma ideia que o Brasil e a União Europeia tiveram lá em Paris, né, em 2015, uma ideia super interessante. Só que, né, o diabo sempre mora nos detalhes, então agora a gente está aí. Toda a Conferência de Madrid praticamente vai girar em torno de regras de contabilidade para a gente garantir que esse esforço seja mesmo adicional. E que eu, empresa ou país ou governo que está vendendo, não desconte das minhas metas nacionais e o comprador também não desconte das dele, né? A chamada dupla contagem.
Certo.
Então é isso que a gente quer evitar na regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris.
E nesse sentido, qual será, você imagina, a posição do Brasil a partir das decisões do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já está lá acompanhando as negociações técnicas que estão acontecendo na COP25 e que vai tratar desses fundos, desse dinheiro que é tão fundamental para enfrentar o desmatamento na Amazônia, não é?
Olha, Mara, é uma coisa que precisa ser esclarecida, que as metas do Brasil no Acordo de Paris não são condicionadas a nenhum tipo de financiamento internacional. Tudo aquilo com que o Brasil se comprometeu até 2025 é esforço nacional nosso com financiamento nosso. E por que que o Brasil resolveu adotar essa atitude aparentemente tão altruísta? Porque a gente sabe, por experiência, né, porque a gente viu acontecer, a gente fez acontecer, a gente sabe que enquanto o Brasil reduziu o desmatamento, a produção agropecuária e o PIB agropecuário cresceram como nunca. Então, a questão do desmatamento, ela é uma questão de combater crime e muito uma questão de eficiência. A gente tem, na verdade, já bastante financiamento da comunidade internacional para combater o desmatamento. O programa mais bem sucedido de todos é o Fundo Amazônia, que tem ali perto de 3 bilhões e meio de reais, que está hoje parado aí por conta de uma série de dificuldades políticas. O Brasil também recebeu dinheiro da comunidade internacional, do tal do Fundo Verde do Clima, que foi criado na estrutura do Acordo de Paris. O Brasil ganhou 400 milhões de reais para combater desmatamento e para pagar para os serviços ambientais. Uhum. Esse dinheiro já está disponível e está parado aí hoje por conta de uma série de dificuldades também políticas. Então, do ponto de vista da negociação em Madrid, essa questão aí de fundos para combater desmatamento na Amazônia, isso é um assunto, isso é meio que um não assunto. Ninguém lá, os diplomatas, os negociadores, os outros chefes de Estado, ninguém está muito preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas em resolver os problemas do texto do acordo para que a partir do ano que vem, que é quando as metas de Paris começam a ser aplicadas, a gente tenha um acordo plenamente operacional e um mercado de carbono que possa já começar a movimentar essa economia verde de forma a acelerar a redução das emissões no mundo inteiro, que é o que a gente precisa, né? A gente está vendo aí a crise climática explodindo diante dos nossos olhos, incêndios na Austrália, inundações, secas, quer dizer, recordes de temperatura um atrás do outro. Então, a situação é muito séria.
E o tempo é curto, né?
E o tempo é curto. A ONU já disse para a gente, na semana passada, que para resolver o problema do jeito que a gente precisa, do jeito que Paris preconiza, a gente vai precisar reduzir emissões em 7,5% ao ano daqui até 2030. Nossa. A gente não conseguiu chegar ainda nem no pico das emissões, quanto mais começar o declínio. Então, de fato, a situação é extremamente grave, extremamente grave. A gente fica um pouco sem noção do quão emergencial é a situação, né?
Pois é.
Mas para as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, para os povos indígenas, para a população da Amazônia e do Nordeste, o amanhã já é ontem, né?
Porque é como foi dito
há muito tempo.
Nós estamos na emergência climática, não é?
Exatamente.
Então, vamos lá, pernas para que te quero, e que bom que você vai para Madrid voando, porque nós vamos ficar aqui esperando o seu retorno para avaliarmos melhor essa conferência que, como já dissemos, aconteceu não só num cenário climático muito adverso, mas até logístico. Boa viagem para você, Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima.
Obrigado, a gente se fala na volta.